Olá pessoal, aqui quem fala é o Bruno Zi e esse é o primeiro podcast. E nesse programa a gente vai conversar sobre muita coisa, mas antes de tudo, vamos às apresentações. Eu sou o Bruno Zi, diretamente de São Paulo, do Brasil, e podem falar mal, mas não fale de Assassin's Creed. Diretamente de Franca, de São Paulo também, o meu amigo.
Beleza, galera, é o Mishima de Edições Especiais e estamos aí para gravar esse primeiro podcast. Animado, empolgado, e a gente já trouxe participação internacional hoje. Brincadeira.
Diretamente de Portugal, do Porto, não de Porto, como eu falei, o nosso amigo Edgar.
Olá a todos, estou contente por esta parceria luso-brasileira e vamos falar daquilo que estamos, edições especiais de videojogos.
Bom, galera, vamos começar então. Vamos começar o programa definindo o que é uma edição especial de colecionador. Por que que se tem um jogo, né, lança-se um jogo normal, por que que uma empresa decide fazer uma versão especial desse jogo? Meus amigos de Portugal e do Brasil, Mishima e Edgar, o que vocês acham disso? Por que uma empresa tem essa decisão? Eu vou fazer, por exemplo, Call of Duty Black Ops 2, né, que saiu agora, tá uma febre, e vou fazer uma edição especial dela que vem com um helicóptero que voa para o cara brincar. Por que vocês acham disso?
Bom, eu acho que uma edição especial, quando ela é lançada, existem duas formas de se ver. Uma pelo lado da empresa, uma pelo lado do colecionador. A empresa, é lógico, lança uma edição de colecionador porque ela quer ganhar um pouco mais, quer ganhar um extra, ela sabe que tem público para isso. Já para nós colecionadores, aí é que entra a parte interessante. Ainda ontem o pessoal estava me questionando. Se a maioria das vezes as edições não vêm com aqueles itens que a gente quer, ou o preço é muito alto porque eles oferecem. Mishima, por que que você coleciona isso afinal de contas? Eu acho que isso é uma forma da gente se sentir mais próximo daquela obra que a gente admira, daquele jogo que a gente admira. Então isso acho que é uma forma da gente se sentir mais próximo, vamos dizer assim, se sentir especial junto àquilo que a gente admira. Eu acho que é por isso que a gente coleciona. E as empresas, sabendo que a gente adora isso, às vezes abusam um pouco, né? Colocam preços muito altos para itens que não valem a pena, às vezes nos surpreendem com itens interessantes. Mas, no geral, a gente coleciona por isso edições de jogos, para se sentir mais perto dos personagens dos jogos que a gente gosta. Pelo menos é assim para mim.
Na minha opinião, tal como o Mishima referiu, em primeiro lugar está o lucro das empresas, porque é um negócio e fazer um jogo não é propriamente barato, e também com a pirataria existente e tudo mais, mais uns lucros extras as empresas precisam. Para nós jogadores é importante, porque imaginemos, por exemplo, o Gears of War. Existem muitos fãs do Gears of War. E ser uma edição, a Epic Edition, desse jogo, que para mim está no top, é uma das edições mais perfeitas que existe. E como colecionador, eu gosto de me sentir integrado dentro do jogo, tudo aquilo que seja comentários, livros, peças, figuras. Eu acho que para qualquer fã de videojogos é um extra, e pensar que no início nada disso existia e agora existe. É uma possibilidade de podermos colecionar algo que nós gostamos.
Muito bom, muito bom. Mas vamos ver uma coisa. Como o Mishima falou, né? O Mishima e o Edgar falaram, as empresas ela tem essa visão de ganhar um pouco mais e o fã de colecionar, né? Mishima, fala aí uma edição de colecionador que você acha peculiar. Se é boa ou ruim, deixa na sua avaliação. Uma que você fala assim, essa ela é totalmente diferente das outras por causa disso. Você que tem bastante, conhece bastante edições aí.
Bom, pelo mundo a gente vê muita edição interessante, né? As edições americanas e as edições europeias são as principais. Normalmente elas vêm com itens que a gente está acostumado a ver direto. É o famoso artbook, é o DVD, o making of. Agora, fora desse ciclo, né, fora Estados Unidos e Europa, a gente tem muita edição interessante na Áustria. Eu vi algumas edições interessantes, eu tenho algumas edições interessantes lá, e eu posso citar aí daquele jogo Sniper. Pouca gente jogou. O jogo é fraco. Mas a edição de colecionador, quando eu comprei, chegou aqui para mim, foi uma surpresa quando eu abri a caixa. Né? O que, que tem nessa edição que chama a atenção? Ela vem dentro de uma caixa de munição real. Né? E essa caixa de munição, ela vem, ela está toda suja, ela está toda amassada, ela chega toda arrebentada para você, mas isso faz parte da edição. Então é muito legal quando você pega e abre aquele pacote, está aquela caixa toda suja, amassada, desbotada por fora. É lógico que essa edição é um pouco questionável, porque os outros itens dela dá a impressão que foi tudo comprado em loja de
R$1,99. Né? Nossa quem... senhora! Nossa, tá desse jeito mesmo?
Tem algumas coisas. A caixa é o máximo. A caixa eu deixo aqui numa estante, eu olho pra ela e falo, que legal, uma caixa de munição real da Áustria e chegou toda suja, acho muito legal. Mas por outro lado, olha o que mais tem. Sabe quando você vai na boate, tem aquelas pulseirinhas luminosas?
Nossa, tem isso na edição?
Veio isso na edição.
Oxe, mas
cara, pra que isso? Não faço a mínima. Acho que eles quiseram dizer que era tipo um sinalizador, alguma coisa. Mas colocaram uma pulseirinha de R$1,99 lá. Enfim, os outros itens da edição não são nada interessantes, mas esse eu achei legal. É, uma outra edição que eu posso citar também é daquele jogo Dead Island. É, houve uma edição, eu me perdoe se eu errar o nome, mas eu acho que chama Hunter Edition. Essa edição, ela vinha com bússola, canivete suíço,
um kit de zombie também
que eu falei, mas uma porrada de coisa. E a hora que você abre a caixa, você fica empolgado, mas a hora que você abre, é tudo coisa que dá a impressão que foi comprado numa loja de R$1,99. Não sei se aí em Portugal tem loja de R$1,99, tem, Edgar?
Isso, loja de R$1,99. Ah, tem.
É uma, é um tipo de loja.
É uma loja de coisas baratas.
Isso, exatamente.
Exatamente. O canivete suíço mesmo, a hora que eu abri e eu fui abrir pela primeira vez, ela nasceu na minha mão.
Nossa! Mas... Caramba!
Mas não deixa de ser uma edição interessante, né? Até eu fico pensando se isso realmente é licenciado, se realmente é autorizado, mas não deixa de ser uma edição curiosa. Muitos itens, todos de R$1,99, ou uma caixa suja de munição. Essas são algumas das edições que eu acho interessantes, diferentes.
Entendi. Edgar, você sabe, tem alguma, a mesma pergunta que fiz Mishima, alguma edição peculiar, alguma edição que você tenha visto, ou que você tenha, que você falou, essa edição se destaca de todas as outras?
Olha, eu lembro de ter visto do Bayonetta, só que já não lembro do nome da edição. Mas era uma que trazia o sapato da personagem. Que é o sapato dela, é uma arma e trazia o sapato. Acho que essa é fora do comum. A edição em si e o jogo, pessoalmente, não são grande coisa. Mas só esse pormenor achei engraçado. E depois havia uma que eu ainda estou para descobrir se é verdade ou não, que é do Call of Duty, o Modern Warfare 2, que trazia armas verdadeiras.
Nossa!
Trazia um barril de petróleo. Trazia uma revista Playboy para tempos de lazer.
Nossa, que caramba!
É verdade. Mas eu acho que isso era brincadeira. Mas se fosse verdade, essa era a mais espetacular que eu já tinha visto.
Caramba! A edição.
E o sapato dela?
Nossa, sério?
Cara, o sapato da Bayonetta.
Nossa. Esse jogo não precisa nem comentar, porque você joga com travesti, né, nesse jogo.
Nossa. Que isso.
É muito só ruim.
Minha idade no jogo, o pessoal ficou meio assim.
É muito ruim isso. Nossa, o personagem é um Devil May Cry, onde você não põe um filho do demônio, você põe um travesti pra bater nos outros. Muito ruim esse jogo.
Não, mas achei piada o facto de vir o sapato.
Como é japonês, a gente tá acostumado com anime por aí, a gente ficou esperando uma bufetinha.
O japonês, ele perdeu a mão pra fazer jogo e pra fazer edição de colecionador. Porque hoje em dia, os jogos japoneses... acabou. Tirando a Nintendo, o resto acabou. Bom, a edição de...
Tá proibido falar de Resident Evil 6 aqui. Eu não quero ouvir sobre Resident Evil 6.
Tá bom, a gente fala... o Resident Evil Girafa, né? Mas a gente... Não vamos falar desse assunto da girafa, porque... Isso foi uma história maluca aí. Bom, a edição de colecionador que eu tenho de peculiar, que eu achei muito peculiar, também são duas. Na verdade, uma é uma edição de colecionador e a outra é um press kit. Né? Bom, o press kit a gente vai, nos programas futuros a gente vai explicar, a gente vai comentar dele, mas é o press kit do Gears of War 2. O que que vinha? Vinha uma maleta, tipo dessas maletas de agente secreto, ou seja, já começou errado porque no jogo não tem nada a ver com isso. Né? A maleta. Você abre a maleta, vinha uma espécie de artbook, mas com página, com 4 ou 5 páginas só e com páginas grandes. Parecia uma folha de A4, papel sulfite A4, né, deitada. E vinha uma seringa nessa maleta, só isso. Essa seringa viria com sangue sintético, né, não de verdade, doce, onde você iria pôr esse sangue doce na boca e pode ingerir, poderia comer, tranquilo. Eu achei ela peculiar, por quê? Porque ela não tem nada a ver com o jogo. Vem uma maleta de espião, o que não tem nada a ver, uma seringa de sangue, no jogo não se usa isso.
Só se fosse um jogo de espiões, vampiros e espiões,
que seria uma loucura, né? Vampiros e espiões. Seria uma loucura total. E o segundo
jogo... Sabe o que seria uma loucura? Se vampiro brilhasse. Já pensou se vampiro brilhasse na luz do sol? Ia ser muito louco.
Ah. Eu quero ver... a gente já vai pular... Daqui a pouco vai pular o próximo tema baseado nisso que você falou, Mishima. A segunda edição que eu vi também foi uma... Eu não sei se é um press kit também ou edição de colecionador. Eu acho que é. Do Dead Island também. Eu acho que é de uma DLC. Uma edição de colecionador da DLC do jogo. Eu nunca tinha nem ouvido falar disso. Que vem um chinelo. Vem um chinelo Havaianas, né? Do modelo Havaianas aqui do Brasil. Não sei se o Edgar conhece. Todo preto, escrito Dead Island. Só isso que vinha na edição de colecionador. Vinha o CD e o chinelo. Estranho. E não vem um par de chinelo. É um chinelo só. Só um pé.
Só um pé.
Só um chinelo. Depois, no post desse cast, para os ouvintes, eu vou tentar colocar os links dessas fotos ou links dessas edições que a gente está comentando aqui. Tá? Mas, bom... Vamos logo pular, então, para um próximo tema legal. O Mishima falou aí, né, de vampiros que brilham e tudo mais. Então, obviamente, que ele está falando do filme Crepúsculo, né, que se encerrou recentemente.
Okay.
Vamos conversar agora sobre edições especiais de jogos, né, de colecionador de jogos, e edições especiais de filme, de música, de livros, né, aqui no Brasil... Ao que eu conheço, pelo menos, pode ser que tenha até mais. Tá chegando agora, edições especiais de livros, né? Filme já tem, no Brasil tem já há bem mais tempo que de jogos. Música também, não é tão divulgado, mas tem. Mas vamos falar sobre isso, tipo, as diferenças. Mishima, o que você vê, o que você já viu ou tem, de que você notou? Não, tem uma diferença entre edições de jogos e edições de filmes, ou de música, ou de livro.
Bom, edição de jogos, eu acho que na verdade quando começou, porque a gente tinha edições de jogos, normalmente eram assim, vinha camiseta, edição de jogo vinha camiseta, era, alguns anos atrás era isso que a gente tinha. Eu acho que quando as empresas perceberam que dava para ganhar bem mais colocando coisas mais interessantes, que os fãs realmente queriam, eu acho que eles tentaram copiar meio que a gente via em edições de filmes, principalmente filmes. Então o pessoal começou a copiar muito. Então, hoje eu acho que edição de jogos e edições de filmes estão bem semelhantes. Esses dias mesmo eu comprei uma edição de um seriado, simplesmente porque eu achei muito legal a caixa da edição. É daquele seriado, de zumbis, me fugiu o nome agora. A segunda season veio numa cabeça de zumbi com uma chave de fenda perfurando o olho do zumbi. Então... os Blu-rays, eles vinham lá dentro. Eu achei aquela caixa muito legal. Eu falei, putz, podia ser uma edição de jogo isso. E como a gente tem aí vários bustos, várias cabeças de edição de jogo. Então eu acho
Halo
que... 3. Desculpa, Edgar, não entendi?
O Halo 3.
O Halo, verdade.
Exatamente. A Rogart Edition também. Então eu acho que hoje, edição de jogo e edição de filme caminha muito, muito próximo, muito igual. Já edição aí de músicas, aí nós vamos trazer o James, nosso amigo que está aqui do lado apenas como um fantasma, ele não apareceu.
Né?
O cara tem milhões aí de coleções. Edgar, você está por dentro dessa área?
Aqui em Portugal também o Bruno falou de edições especiais de livros. Aqui em Portugal também já existe. A diferença que eu vejo é que praticamente ou oferecem um livro extra, ou marcadores, ou então t-shirts baseadas com os livros. As edições de filmes são aquelas que mais se aproximam das edições de jogos, no sentido em que por vezes oferecem algumas estatuetas ou caixas especiais, como o Mishima falou. Perdão. De música, normalmente ouçam músicas, ou trazem faixas extras ou um pequeno livro. Creio que não se aproxima muito dos jogos. Eu acho que os jogos conseguem ser mais completas. Para mim, na minha opinião, são as mais completas.
E principalmente jogos, agora a gente tem umas edições megalomaníacas, né? Coisa que até é difícil a gente ver até em edição de filme. Call of Duty, que o diga.
Eu sou suspeito que eu não gostei da nova.
Inclusive, isso aqui me lembrou uma edição diferente também que eu recebi, que é a primeira vez que vi alguma coisa de comer numa edição.
Nossa!
Na edição do Dead Island, vinha pastilhas.
Pois vinha.
Caramba!
Forçados, ou qualquer coisa assim.
Pastilhas, vai saber, né?
Nossa, mas...
E eu não me arrisquei a comer, né? Porque zumbi, vem pastilhas, eu não vou comer isso.
Mas não teve problema pra entrar no Brasil, não, isso?
Eu até comentei no vídeo. Deveria ter tido problema pra entrar aqui, mas não teve. Veio normal, não, a alfândega não achou nem nada. Eu acho que a alfândega olhou, não abriu a embalagem, não supôs que tinha comida lá dentro e deixou seguir em frente.
É, porque é uma dor de cabeça do caramba. Pelo menos aqui no Brasil, entra comida, né, aqui.
Exatamente. Sem contar quem garante aquilo é comida, né?
É, exatamente.
São pastilhas numa embalagem plástica pequena, é meio estranho. Bom, mas chegou normal.
Agora, já que a gente comentou então sobre essa questão de chegar a pastilhas aí pro Mishima, vamos conversar um pouco agora sobre como conseguir. A gente já explicou, né, mais ou menos, como essas edições de colecionador. Vamos tentar explicar um pouco pro pessoal que tá escutando a gente como conseguir, onde compra, dicas de tipo, essa edição é boa, essa edição não é boa, esse preço é bom, esse preço não é bom. E eu acho que essa parte vai ficar bem legal, por quê? Porque a gente tem o Edgar, né? Então a gente vai ter duas visões, a visão Brasil e a visão Portugal, a visão Europa e a visão América.
E tenho certeza ali que a situação do Edgar é bem melhor do que a nossa aqui no Brasil nesse caso, viu, Bruno? Infelizmente, até foi o principal motivo da gente criar o blog, foi mostrar para as empresas que existia aqui no Brasil consumidores para edição de colecionador de jogos. Porque até pouco tempo nem se ouvia falar disso por aqui. Você sabe que aqui no Brasil a gente teve uma era negra, a gente teve uma idade média obscura, onde a gente teve a situação de uma pirataria. E por isso a gente ficou muitos anos sem receber praticamente nada aqui das empresas.
Nada, pouca
gente se aventurava. Quando se aventurava era de forma muito tímida, às vezes vinha um jogo super lançamento, mega lançamento, aqueles jogos menores não chegavam. E agora que a gente está conseguindo sair disso, a pirataria já não é algo mais tão preocupante no Brasil, as pessoas se conscientizaram mais sobre a importância de comprar os originais, de pagar os direitos, a gente começou a receber algumas aqui. Mas ainda é muito difícil. Poucas edições, somente aqueles jogos mais top, é que consegue chegar aqui no Brasil. Então hoje, a gente que está aqui tem que recorrer a comprar no exterior. E aí a gente enfrenta mais dois problemas, que é um imposto muito alto na faixa de 60%, se você comprar e vier pelo correio, e se você comprar e vier para aquelas empresas tipo Courier, né, DHL, FedEx, aí você chega a pagar 105% do valor da edição mais frete de imposto.
Quando você comprar,
a gente sempre tenta comprar pelo menos... para vir via correio para ser 60% de imposto.
Isso. Edgar, agora vamos contando um pouquinho o Mishima. Conta pra gente, como eu mesmo tenho essa curiosidade, como é em Portugal para você comprar uma edição especial? De outro país ou de Portugal mesmo? Como é que é isso?
Isso vai depender de quanto é que estás disposto a pagar, basicamente. Porque nós aqui em Portugal, infelizmente, temos o IVA, que é o imposto... está muito elevado, então qualquer edição tu pagas um balúrdio. depende, se for daquelas que o preço é igual em todo lado, isso aí, pronto, podes comprar à vontade. Se não for, pagas um valor só de impostos. Mas aqui em Portugal, para tu arranjares uma edição de colecionador, é relativamente fácil. Porque tens lojas como a FNAC. Eu não sei se existem no Brasil.
Sim, mas... existe, mas não tem nada de edição de colecionador. Muito pouco, é muito simples aqui.
Existe, mas a gente compra na FNAC de Portugal para eles enviarem para o Brasil. Porque...
isso, a gente faz isso mesmo. A gente compra na FNAC de Portugal para enviarem para a FNAC do Brasil e a gente poder ir lá e retirar.
Pronto, aqui, e mesmo aqui em Portugal, nas FNACs, pelo menos nas que eu costumo ir, aqui perto da minha casa, também não se encontra assim muita edição de colecionador. Só mesmo em lojas do género, por exemplo, aqui em Portugal existe a GameStop, que já fechou, está a encerrar lojas em todo lado. E agora só existe a Game. E mesmo a Game também pratica uns preços um bocado elevados. Portanto, aqui o que aconselho, como eu estou na zona europeia, normalmente eu mando vir de fora, de sites como o Zabi, que é inglês, ou o The Hut, também é inglês, e que tem sempre preços acessíveis e costuma ter edições especiais. Um site português que eu aprecio e que funciona bem e que tem muitas edições de colecionador, tem quase todas as que são lançadas eles conseguem ter, é o Gaming Replay, não sei se vocês conhecem.
Eu já ouvi falar desse site, eu nunca comprei nele, mas dizem que ele é muito bom mesmo.
E compro lá, realmente bom.
Eu acho que eles, para o Brasil, eles conseguem enviar isso como se fosse um presente ou algo assim do género, e vocês não pagam tantas taxas, isso, acho eu.
Isso mesmo.
Não procede, paga-se 60% de taxas.
Aí varia, porque eu tenho amigos que compraram deles e receberam tranquilo, não pagou nada. Mas eles chegaram uma pergunta, por exemplo, você falou aí que tem uma loja na Inglaterra, no Reino Unido, que você compra edições. Você compra uma edição da Inglaterra, essa edição entrou em Portugal, quais são a porcentagem, os valores de imposto que você paga para que essa edição chegue até você?
Não pago nada, porque está dentro da zona europeia.
Nossa, você não paga nada?
Não, só pago o preço do jogo.
Poxa vida, sentimos inveja agora, hein, Mishima?
Não, eu tô me remoendo aqui. E ele falou o nome de uma loja que eu adorava comprar e que simplesmente não envia mais pro Brasil porque o nosso correio aqui extraviava as mercadorias e eles desistiram de vender pro Brasil. Era uma loja excelente, que inclusive tem várias edições, são exclusivas dessa loja, só tem nela, que é a Zave.
É, e à segunda-feira tem preço até 80% de desconto.
Edgar, uma outra pergunta. O Mishima falou de alguma coisa, uma coisa aí, e realmente acontece aqui. Uma pergunta para vocês acontece aí. O serviço de Correios e Telégrafos de Portugal, não sei o nome, tem essa. Acontece muito de extraviar edição de colecionador, alguma coisa que você compra? É muito corrente assim? Como é que funciona?
Não posso queixar porque nunca. Perdão, que eu estou um bocado. Estou um bocado constipado. Não posso queixar porque aqui corre sempre tudo bem. Quer dizer, em 100%, 90% corre bem, ou 95% corre bem. Não há qualquer problema.
Você nunca escutou falar de ninguém que tenha tido algum problema, alguma coisa assim?
Se calhar acontece mais comprares pelo eBay ou qualquer coisa assim, que aí se calhar há mais dificuldades. Agora, se mandas vir de uma empresa dessas... Nunca tens problemas.
Nossa.
Quer seja Amazon, quer seja Zabi, quer seja Gaming Replay, qualquer sítio, FNAC, não tens problema. Não.
Poxa. Uma pergunta, então. Você falou que na União Europeia vocês não pagam, não tem imposto, que já é muito bom. Eu tô com inveja total. Mas e, por exemplo, uma edição que você compra dos Estados Unidos, que é da América?
Aí já pagas. Já pagas quando chega, pagas as taxas alfandegárias.
Quanto que é esses valores de taxa, sabe? Porcentagem, alguma coisa assim?
Não sei dizer, mas é assim uma coisa exorbitante, é um exagero também. Porque eu nunca comprei a mandar vir dos Estados Unidos, portanto não sei dizer.
Se você tem à disposição aí facilidade e a Europa inteira à sua disposição, né?
Atenção, Europa, mas não é. É só quem está. Quem aderiu à União Europeia. São
os principais. São os principais, né? São as principais, são as principais. Bom, aqui no Brasil, Mishima falou aí bastante, até um pouco, né, exaltado, e realmente tem que ficar exaltado. Aqui, Edgar, para os nossos futuros, pessoal que estiver escutando aí de Portugal, né, que estiver escutando o programa, aqui no Brasil a gente paga esse 60%, né, que o Mishima falou aí, de tudo que entra no Brasil. Então, se você comprou um jogo de, vai, 100 euros, vamos imaginar, você vai pagar 60% do valor desse produto para o governo. E, dependendo do seu estado, aqui tem estados brasileiros que tem o recolhimento de uma taxa chamada ICMS. Tá? Então, dependendo do estado que você mora aqui no Brasil, você vai pagar, além de 60%, essa taxa também. O que eu soube é, São Paulo, onde eu e o Mishima moramos, o estado não tem o recolhimento desse modo. Ele não recolhe sobre compras que você faz fora, né? Então, você não vai pagar essa taxa, mas esse 60% aí, com certeza você paga. Entendeu? Aí, como você mesmo falou, de que a Gaming Replay envia para o Brasil como presente e tudo mais. Existem algumas brechas nessa lei, né, o que impedem essa taxação, esse roubo, né, como a gente sabe aí. Que é o quê? Se o produto foi enviado de qualquer lugar do mundo, de uma pessoa física para uma pessoa física, ou seja, se não for uma empresa que está mandando para o Mishima, for você, por exemplo, que vai mandando para ele, e o valor for até 50 dólares, em euro, eu não sei como fica essa conversão, esse produto não tem...
55 euros.
É, alguma coisa assim. Ele não é sujeito a taxas, né? Ele não pode ser cobrado taxas, certo? E alguns produtos que não têm taxas são imunes a taxas, que são livros... aqui no Brasil, e CDs de música. O DVD e o Blu-ray, ele estava incluso, mas ele foi retirado há pouco tempo. Por quê? Por causa das edições de colecionador de Blu-rays serem gigantes, como o Mishima falou. Essa edição aí do Walking Dead, né, da segunda temporada, que vem a cabeça do zumbi com a chave de fenda no olho e tudo mais, não é só um Blu-ray que está lá dentro, é uma edição, é uma cabeça, um negócio. Então, a alfândega do Brasil, a federal, decidiu cortar isso, né? O que acontece bastante é isso. Por exemplo, a Gaming Replay ou a maioria do pessoal do Brasil que compra fora pede para a pessoa que vai enviar informar que está enviando como um presente, não colocar uma nota fiscal de empresa, colocar uma nota de pessoa física, né? uma carta simples. E, se possível, a Gaming Replay, Mishima, eu fiquei sabendo de um amigo meu, ela envia algumas edições até declarando o que é livro. Um amigo meu recentemente comprou o Edson, abraço pro Edson aí, ele comprou uma edição do Hitman, que saiu agora, né, o Hitman Absolution, se eu não estou enganado o nome, que vem com uma caixa de armas, de brinquedo, mas armas tamanho real, né, só que não dispara nada, vem uma bazuca, vem um fuzil, vem um sniper, parece, alguma coisa assim. E ela não tá cara, ela tá acho que 35 euros, alguma coisa assim, pra edição de computador, se eu não tô enganado. E a Gaming Replay mandou como um livro. E entrou no Brasil e não pagou taxa nenhuma como livro.
Bom, aí eu deixo um conselho pra quem compra fora. Não façam isso. Pelo seguro. A situação de extravio de carga no Brasil... de edições aqui no Brasil é enorme. Esse ano tive 6 edições que simplesmente não chegaram nas minhas mãos. Inclusive tinha edição com rastreio que não chegou para mim. Então toda vez que eu compro, eu digo pro indivíduo realmente enviar, declarar tudo certinho, porque se você tiver algum problema, pelo menos depois você pode reclamar o seguro. E tem edição de 150, 200 dólares. Uma edição que você perde é muita coisa.
Isso é verdade. Pode falar.
Eu aconselho a não usar essa tática, porque depois, se você tiver algum problema, com certeza você vai receber só pelo valor declarado. Se declarou que é livro, 10 dólares, você vai receber livro em 10 dólares. Então, declara o valor cheio, deixa vir, vamos brigar para o negócio mudar. Eu acho que esse imposto, por que que livro não paga imposto? Porque subentende-se que livro é relacionado à cultura. Agora, por que que livro é cultura e filme e jogos não?
Filmes era cultura, né? Tiraram os filmes da cultura. Isso é o que é estranho.
É que em Portugal, filme é cultura ainda.
Porque jogos nunca foi. Então...
É, isso é verdade, jogos nunca foi. É, assim, aqui no Brasil, a dica que o Mishima deu, eu acho válida, tá? Porque muita gente compra edições de colecionador de jogos, de filmes, seja o que for, e ele não quer pagar, ele encara a taxa, ele faz de tudo para não pagar a taxa. Eu acho que o pessoal que importa, faz importação, né, tem que entender o seguinte: você não pagar uma taxa é um possível desconto que você vai ter. Um possível desconto. Então, pelo menos aqui no Brasil, Edgar, para você fazer aí um panorama com como é que é na Europa, o que eu pego de conselho para mim, e eu passo para os nossos ouvintes, é o quê? É você comprar um produto de fora da Europa, dos Estados Unidos, de onde for, que realmente ou ele não tem no Brasil, ele não existe aqui no Brasil, ou se ele existir, ele esteja num preço absurdamente alto. Aonde você vai pegar o valor do produto na loja da Europa, por exemplo. A loja está cobrando tanto. Você vai somar a conversão para o real, vai somar o imposto, vai somar tudo. Se depois de tudo isso ficar mais barato do que está vendendo aqui no Brasil, ótimo, você pode comprar. Porque se você pagar todas essas taxas, você vai estar economizando mais do que aqui no Brasil. Agora, se você for comprar um produto que não vai, a conta ficou mais do que está vendendo aqui no Brasil, esquece, não compensa. Compensa mais você comprar aqui no Brasil, esperar chegar em 3, 4 dias, chegou, do que você comprar da Europa, esperar 20, 30 dias e pagar mais caro do que está vendendo aqui. Então, acho que aí, nesse caso, não compensa. Aí, tem aquelas coisas, né? Um caso que eu vou colocar em pauta aqui, já pra gente discutir um pouco, é sobre a edição do Assassin's Creed 3, a Limited Edition, que foi vendida aqui no Brasil pelo Ubisoft, né? O Ubisoft conseguiu trazer essa edição, ou seja, prestigiou um pouco, né, o mercado nacional, mas deu uma confusão aí com... a edição foi falada que vinha um steelbook, foi descrita, né, nas lojas, as lojas de revenda aqui no Brasil mais famosas, foi descrita que vinha um steelbook. Quando lançou o jogo, o pessoal começou a receber as edições em casa. Cadê o steelbook? Não tinha steelbook? E aí gerou uma bagunça, uma confusão no Twitter, Facebook, gente reclamando, não reclamando e tal. Aí a Ubisoft falou que vai enviar o steelbook para todo mundo que comprou, né? Mas ficou aquela coisa do tipo, poxa, eu paguei um valor alto na edição, falou que vinha um produto e não veio outro produto. E sendo que se você importasse, você paga um valor igual ou um pouquinho menor do que o da que a Ubisoft vendeu aqui no Brasil, as revendas, e vinha tudo certinho, tudo normal, tudo certinho. Mishima, o que você tem a dizer sobre esse caso que aconteceu aí?
Olha, eu tenho muita coisa a dizer sobre esse caso. Primeiro, quando foi divulgada as imagens aqui pelo próprio distribuidor, foi divulgada as imagens meio conflitantes, a caixa... Era igual da Freedom Edition e não da Limited. Aí o pessoal olhava a caixa, mas a caixa da Freedom, conteúdo da Limited, o que, que é isso? Aí o tempo foi passando, foram lá, corrigiram isso. Pelo menos colocaram a caixa da Limited com os itens da Limited, mas falaram do Steelbook. Depois chegou aqui, a hora começou a dar problema, a Ubisoft se prontificou a mandar os Steelbooks. Mas não é bem assim, não. Tem um amigo meu, lojista aqui na cidade, por exemplo, que vendeu 4 edições. A Ubisoft não vai mandar para ele os steelbooks, e como os clientes que compraram as edições eram bons clientes, ele pediu para mim importar as capinhas para cá. Então eu comprei 4 steelbooks, ele está pagando uma fortuna para isso vir para cá, para ele poder atender os clientes dele. E a Ubisoft, no caso dele, como foi compra direto, passou para um terceiro, não ia restituir para ele as caixinhas. Eu queria lembrar de uma outra situação, que foi até um dos principais motivos pelo qual eu não quis comprar edição aqui no Brasil, porque eu fiquei com medo de não vir os itens que estavam prometendo. E realmente aconteceu, não veio. Foi a Hellgast Edition, quando foi lançado aqui. Quando foi lançado a Hellgast Edition aqui, né, a Hellgast, para quem não sabe, é aquela edição do jogo Killzone 3, que vinha com o capacete, né, com o elmo ali de um Hellgast, um soldado do jogo, vinha um artbook. Não vinha o steelbook, só na Europa que vinha com o steelbook, vinha o jogo numa caixa normal, e vinha um boneco de um sniper, um boneco translúcido bem bacana. E a edição brasileira não veio o boneco. Foi anunciado que viria, dizia-se que era Hellgast Edition, e quando chegou a minha, na hora que eu abri, cadê o boneco? Aí eu liguei, na loja que me vendeu, comentei com ela, com a atendente ainda falou alguma coisa pra mim meio absurda, tipo, ah, você não comprou a Hellgast Edition, você comprou a Killzone 3 Limited Edition. Na caixa tava escrito Hellgast Edition, não é nada a ver, a pessoa realmente não sabia do que se tratava. Então, quando vem pro Brasil, a gente tem a situação de muita confusão. E por que que as edições de colecionador elas chegam caras aqui no Brasil? Por que que fica essa situação? Porque existe uma sobretaxação desses itens para eles chegarem aqui. Então, quando você compra uma edição de fora e ela vem para cá, normalmente os itens vêm da China, principalmente quando vem elmo, boneco, estátua. Aí, para essa edição entrar aqui, ela recebe uma taxação. Depois você tem que jogar mais o ganho do lojista, a edição acaba ficando mais cara do que você importar. Então, muitas vezes, não vale a pena. Mas sempre que você tiver a oportunidade, né, eu me arrependi, e tanto é que eu encomendei a minha Limited Edition aqui no Brasil, vou ficar com duas edições, até porque a edição europeia, inclusive eu comprei em Portugal, e surpreendeu porque não veio com legenda nem em português de Portugal. Eu não entendi por que a Ubisoft fez isso. Lançou uma edição que sempre teve legenda, pelo menos em português de Portugal, em Portugal sem legenda em português. E são situações que levam a gente a ficar um pouco com medo quando a edição é revelada aqui. Né? Para não me delongar mais, vou citar mais uma edição que foi prometida aqui. Eu segurei a compra, não fiz a compra, fiquei ansioso. Foi do jogo Saint Seiya Senki. Né? Aqui, acho que chamou Saint Seiya, a Batalha do Santuário. Né? Prometeu-se aquela edição japonesa incrível, que vinha com o Clotmif, o boneco Clotmif do Seiya. Eu fiquei doido por causa dessa edição, falei, vai ser lançado no Brasil, e o preço era muito bom, $300 na edição, ou R$300 na edição, né? Praticamente mais barato que a edição foi lançada no Japão. E aí, chegando próximo do lançamento, avisaram que tiveram um problema com o importador e a edição não ia ser lançada. A decepção foi grande, correr atrás depois foi muito difícil, porque a edição esgotou rápido.
Bom, o Edgar aí viu como é que escutou, né, como a gente, o que acontece aqui no Brasil, e obviamente a gente tem que falar essa pergunta para ele. Esses problemas acontecem aí em Portugal, Edgar, com esse tipo de confusão, de uma edição chegou e não veio, ou prometeu legenda e não tem legenda, como é que funciona isso aí?
Em primeiro lugar, isso que acontece no Brasil, na minha opinião, é uma tremenda falta de respeito para quem vai comprar. Esse caso da Ubisoft vocês falaram, eu creio que a culpa não é da Ubisoft, mas sim de quem faz a revenda no Brasil, as empresas que vão vender no Brasil, o que demonstra que nem sequer sabem o que é que estão a vender quando metem a caixa da Freedom Edition e dizem que é a Limited Edition, nem sabem aquilo que estão a fazer. Aqui em Portugal o que acontece, nós somos um país pequeno, e como somos um país pequeno, se uma edição é limitada, aqui é limitadíssimo. Por exemplo, imaginem que saem 1000 edições. Dessas 1000 edições, se calhar só umas 20 edições é que chegam a Portugal, imaginemos. Portanto, só por aí já vês o tipo de mercado. Confusões existem de vez em quando. Com a Charter 3, o Explorer Edition, a Gaming Replay pensava, por exemplo, a Gaming Replay pensava que ia ter edições suficientes para toda a gente que tinha feito a reserva. Só que depois não conseguiu. Não conseguiu porque chegaram pouquíssimas. Então tiveram que pôr os clientes que tinham pago em primeiro lugar, e quem tinha feito a pré-reserva só em nome não conseguiu ter a reserva e teve que ficar
com... Eu fui o deles.
Pois. E deram-te a opção de ficares com a versão americana, não foi?
Exatamente.
Claro.
Mas eu não quis a edição americana porque eu já tinha ela, já tinha comprado. Aí eles me devolveram um dinheiro.
Aí chegaste a pagar e não ficaste na mesma?
Não fiquei. Eu fiz a pré-reserva, depois eles me ofereceram a americana no lugar, eu não quis, eles me devolveram um dinheiro.
Pois. Se calhar o que aconteceu com o Assassin's Creed é que eles tinham uma versão que não era a portuguesa, porque eu já joguei o Assassin's Creed aqui e tinha legendas em português. Por acaso pareciam legendas PT-DR, que eram de brasileiras. Pareciam mais brasileiras que Portugal mesmo.
Não é possível. Não, meu, tem legendas em português. É a minha vez da gameplay.
Nossa, você foi azarado, Mishima. Você foi azarado da vez. Não é possível.
Mas atenção, eu joguei no PC. Eu joguei no PC.
Ah, sim. Não, a minha versão é PS3.
Pronto, eu joguei no PC.
Ah, não, isso explica. No PC parece que já foi lançado com todas as legendas, inclusive a brasileira.
É,
a PS3. A gente tava reclamando.
Aqui no Brasil, pelo que eu fiquei sabendo, na próxima terça, se você estiver escutando esse programa, né, no dia, já deve ter passado, provavelmente, dia 11 de dezembro de 2012, né, para quem estiver escutando no futuro, já tá, vai sair a dublagem em português do Brasil, do Assassin's Creed 3. Né, e dizem que parece o Far Cry 3 também vai ter dublagem, e o ano que vem, 2013, o Splinter Cell Blacklist também vai ser legendado e dublado agora, né, em português Brasil. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei, Edgar, como é que é em Portugal, aqui no Brasil a Ubisoft está muito forte no Brasil, muito mesmo, tentando fazer o máximo para agradar o público brasileiro. Pelo que eu fiquei sabendo, ano passado, o Assassin's Creed Revelation foi o jogo que mais vendeu no Brasil, conseguiu desbancar os jogos de futebol, que aqui são vendas instantâneas. Aqui, jogo de futebol é instantâneo. Saiu, vendeu. FIFA, o PES, qualquer mais um outro que sair, eles explode de vendas. Parece que o Assassin's Creed Revelation derrubou eles, eu não sei. Mishima, tem alguma informação a mais que eu não tô sabendo?
Uma outra empresa que eu queria comentar, que tá fazendo um trabalho excelente aqui no Brasil, talvez não esteja lançando muitos jogos, por isso o pessoal não tem comentado muito, é a Konami. O Zone of the Enders HD, que lançou Zone of the Enders 1 e 2, eu não estava nem esperando, cheguei aqui e coloquei o jogo, eu comprei uma edição canadense, na hora que eu coloquei o jogo em português, legendas em português, nos dois. E para quem comprou Zone of the Enders, veio no disco o demo do novo Metal Gear, desculpa, eu não sei qual que é a pronúncia, Revengeance, alguma coisa assim, qual que é a pronúncia? Bruno Z.
Ah, acho que é Revenge, alguma coisa assim, não é?
Revengeance.
Isso, Revengeance, isso.
E até o demo estava em português do Brasil. Então a Konami também está fazendo um trabalho excelente. Ela lançou recentemente um site com a história do Metal Gear, e o site é todo em português.
Nossa, então, um site da Konami mesmo?
Site da Konami aqui no Brasil. Tem o site é legal, ele é todo feito em Flash, e você vai abrindo umas abas, e vai abrindo a história, e vai conectando, e tudo isso em português do Brasil. Então a Konami está fazendo um trabalho excelente aqui também.
Vai ter o link desse site, tá na postagem do cast, vocês vão poder acessar e vão conferir. Eu realmente não sabia. Não sabia que a Konami tinha esse trabalho todo. Eu cheguei a jogar esse Metal Gear, é o Metal Gear do Ninja, não é? Do Raiden. Que ele corta coisas, uma katana mágica lá, tecnológica. Eu cheguei a jogar esse jogo na Brasil Game Show, eu vi que ele estava em português, eu achei estranho também, me assustei, porque não fiquei sabendo, ninguém falou nada, né? Não teve divulgação, achei bem legal isso daí também.
Zone of the Enders, pra quem jogou na época do PS2, fabuloso, a história é muito legal. A hora que eu vi a legenda, falei, olha, vou ter que passar na frente do Assassin's Creed, vou ter que jogar Zone of the Enders primeiro. Aí dá tempo de chegar a dublagem em português.
Muita gente vai esperar sair a dublagem em português pra jogar. Eu já joguei, já finalizei, vou jogar novamente, porque eu quero ver como é que vai ficar a voz, né, dos personagens, fica legal. Bom, vamos encerrar, galera. Eu vou fazer então uma perguntinha, né, pro primeiro programa. Mishima, duas edições de colecionador que você viu, que você comprou, que você ouviu falar. Uma edição a melhor edição de colecionador de todas que você viu, comprou, e a pior que você comprou ou viu.
2012 ou geral?
Geral.
Geral. Olha, acho que a edição de colecionador mais caprichada, que mais mostrou respeito com os fãs, de todas que eu já vi no momento, com certeza foi a do Rayleigh Reach. A edição do Rayleigh Reach é perfeita. Eu não consigo apontar um defeito naquela edição. Então acho que ela foi a melhor edição que eu já tive a oportunidade de analisar, e realmente eu tenho que tirar o chapéu para a Microsoft, né? Ela é famosa aí por não respeitar muito o público, mas nessa edição é perfeita, não tenho o que falar dessa edição. E não é que é a pior edição que eu já vi, mas foi uma que me decepcionou muito. Quando lançou eu fiquei revoltado e eu quase deixei de comprar o jogo porque a edição era muito ruim. Foi o MW3, o Modern Warfare 3. Não ter lançado a gente esperando uma edição legal, como todo ano eles sempre colocam alguma coisa diferenciada, independente de caro ou barato, eu quero ter pelo menos a opção de poder comprar. E a do Modern Warfare, a do Modern Warfare 3 foi muito simples, foi um balde de água fria para mim no ano passado. Então essas duas.
Edgar, você, a edição de colecionador mais incrível que você viu de todas e a pior que você viu, comprou, ouviu falar, qualquer coisa.
Para mim, a melhor é sem dúvida a do Gears of War 3, a Epic Edition, em todos os aspectos. Eu acho que é perfeita. Qualquer colecionador, qualquer fã da série fica louco com aquilo, com o conteúdo que tem. Tem muito conteúdo de qualidade e exclusivo e numerado. Que quando somos colecionadores, qualquer coisa que seja numerada e limitada deixa-nos logo satisfeitos. Uma das piores, epá, isso agora há tantas más, posso dizer
tem tantas ruins, né?
Posso dizer, por exemplo, a do Dragon Ball. Qual deles é que foi? Agora que eu estou aqui a tentar lembrar-me. Era uma que trazia só a estátua do Son Gohan.
Tenkaichi.
É esse, pronto.
Dragon Ball Z Tenkaichi.
Era o que trazia a estátua de Son Gohan. Para já a estátua de Son Gohan tá, acho que não está nada parecida. Está muito fraquinho, só tem aquilo. Não gostei. Para o faz do Dragon Ball, não gostei. E eu adoro o Dragon Ball. Não gostei daquilo. Achei muito mal.
Você vê que normalmente a edição de colecionador que a gente menos gosta não é a mais ruim. É aquela que a gente gosta do jogo e a edição decepciona.
É, isso eu concordo mesmo. Isso eu concordo mesmo. É, bom, a minha edição, a edição que eu mais gostei, que eu vi assim, eu falei, essa edição realmente é inacreditável, gostei pra caramba mesmo. Eu concordo com o Edgar, foi a do Gears of War. A Epic Edition, eu não tenho ela, mas eu achei ela muito, muito incrível. Vi o vídeo do Mishima, realmente eu achei ela incrível mesmo. E a pior de todas, eu achei assim, uma sacanagem com o consumidor, inacreditável, foi a do Resident Evil 6 que o Mishima mostrou.
Ah, isso também é massa.
Eu falei pra não falar do Resident Evil. Positivo ou não, cara. É muito ruim. Vamos deixar esse lado. É marcante.
Ó, o Mishima vai... Ele vai virar um zumbi de tanta raiva do jogo. Ele vai morrer, ressuscitar e querer matar os produtores do jogo. Eu não joguei o jogo ainda. Eu fiquei sabendo que o jogo não tá perfeito, mas a edição de colecionador... Eu acho que o que mais... é ruim nela é ela enganar o fã dela. Ela engana. Porque você vê a caixa, você, nossa, vai vir essa bola cheia de espeto, né? Que legal. Quando você abre, você é trollado maravilhosamente bem. Eu acho que você fica com tanta raiva que você começa a rir. A risada da loucura, de tanto ódio que você sente.
Quando eu abri a minha, Bruno, a caixa chegou quebrada. Você sabe que o colecionador, quando chega uma caixa quebrada, ele fica triste, cara. Ele fica de luto. Mas eu vi a caixa quebrada, eu olhei bem assim e falei assim, dessa vez os Correios não tem culpa. Coitado, como é que o cara vai trazer isso aqui sem quebrar? A caixa é plástico, cara. A caixa é plástico. Que você põe a mão nele, ele quebra.
Nossa.
Da onde eles tiram aquela caixa? E eles citam a caixa como se fosse um item da edição.
Nossa, bom... O cast foi esse, galera. O Mishima, vamos. A gente vai guardar essa fúria do Mishima.
Perdão. Programa. Só um pouquinho.
Bom, agora a gente vai ter então todo o cast uma curiosidade, né? Que o Mishima vai criar agora, né? Todo o cast ele vai criar uma pergunta e vai fazer.
Eu queria só fazer uma pergunta para cada um de vocês. Eu sei que o cast é sobre edições de colecionador, mas de jogos. Então eu não consigo sair sem fazer pelo menos uma perguntinha sobre jogos para vocês.
Ah.
Eu queria saber de vocês qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram. O primeiro jogo que vocês jogaram. Só curiosidade.
O primeiro jogo que eu joguei, que eu me lembro... que eu me lembro, foi aquele jogo de bastõezinho, de ficar jogando a bolinha um pro outro... O Pong, foi o primeiro. Eu tinha acho que 4, 5 anos de idade, eu não vou lembrar agora. Mas o primeiro jogo que eu joguei, eu me lembro que foi esse mesmo. Assim, é um jogo, entenda-se, é algo que eu controlava e saía e fazia movimento na televisão. Era isso.
Pong, então você deve ter pelo menos uns 45 anos, mais ou menos.
Não. Eu não cheguei nem nos 30 ainda, tô perto, mas não cheguei ainda.
E, Edgar, qual foi o primeiro jogo que você jogou, cara?
O primeiro jogo que eu joguei devia ser da Atari 2600, ou qualquer coisa assim, 2500, era o Pitfall.
Olha,
se vocês conhecem.
Começou bem, Pitfall. Pitfall é lendário. Pitfall é uma lenda. Muito bom, muito bom. Bom, galera, chegamos ao final do nosso primeiro programa. Espero que todos tenham gostado. E agora a gente vai aí, caso vocês estejam escutando esse cast, divulguem para outras pessoas, né? Divulguem em redes sociais, se estiverem, Twitter, Facebook. O forma de contato que vocês vão ter com o EdiçõesEspeciais.com é o e-mail contato@ediçõesespeciais.com. Tá? Podem mandar um e-mail que o Mishima a gente vai ler, vai responder. Se vocês têm sugestão, o que vocês acharam desse programa, vocês discordam, vocês concordam, mande para esse e-mail, tá? A gente vai separar alguns e-mails legais, a gente vai ler no próximo programa. Em breve a gente vai ter um Twitter, a gente vai dar um jeito de vocês seguirem a gente no Twitter. Facebook já tem, tá? Procure Edições Especiais no Facebook, vocês vão achar. Tá? Mishima, divulga aí mais algumas coisas do site, dos seus vídeos, seu trabalho que você anda fazendo aí.
Beleza, galera. Então, peço aí para vocês visitarem, né, o blog, o www.ediçõesespeciais.com, para conhecer ali o nosso trabalho. A gente traz sempre reviews ali de edições, vídeos de unboxing, é bem bacana. Peço então para vocês visitarem o blog.
Edgar, divulga o seu blog, as suas análises que você faz, achei bem legal, as reviews que você faz, as edições, as fotos, as informações. Qual que é o seu blog e contato com o Edgar?
Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem sempre aceder ao superedições.blogspot.pt e basta comentar qualquer um dos textos e eu respondo sempre. Essa é a melhor maneira.
Muito bom, galera. Bom, eu só tenho além do ediçõesespeciais.com, né? Também tem os vídeos reviews no meu canal do YouTube, que é o youtube.com.br/reinasgu. Em breve vou mudar esse link, mas por enquanto vocês vão me achar nesse link aí. Todos esses, os blog do Edgar, blog do Mishima, links vão estar no post, tá? Espero que vocês tenham gostado do cast e a gente se vê no próximo programa. Até mais!